SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 20 de janeiro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Vitória registrou seu 14º dia consecutivo sem um caso de Covid-19 adquirido localmente. No entanto, existem 3 novas infecções detectadas na quarentena de hotel. As estrelas do tênis que chegaram a Melbourne para o Aberto da Austrália continuam reclamando da quarentena de hotel. O jogador espanhol Roberto Bautista Agut pediu desculpas por comparar a quarentena à prisão. Yulia Putintseva, do Cazaquistão, postou uma foto no Twitter segurando uma placa que diz "Precisamos de ar fresco para respirar". A jogadora britânica Joanna Konta disse ao Canal 9 de televisão que a maioria dos jogadores está fazendo o que pode para aguentar a quarentena.
The reason we are here is to put on a show. We come to perform for you guys. We want to entertain you guys. Everybody's doing their utmost best to make whatever situation the players find themselves in, because there's some variety there as well, make it the best possible.
Craig Tilley, o chefe da Tennis Austrália, organizadora do evento, pediu aos tenistas para não ficarem reclamando nas mídias sociais e que falem diretamente com ele.
If you've got a complaint, come to me, blame me. Don't go out on social media and take it out on the staff, take it out on the Melbourne community, take it out on Australia. Don't do that. If you want to have a crack, give it, at least just come to me.
Esse foi o chefe do Tennis Austrália, a organização responsável pelo aberto de tênis da Austrália, dizendo aí que se os jogadores querem desabafar, para o fazerem com ele e não nas mídias sociais, como eles têm feito. A bicampeã do aberto da Austrália, Vitória Azarenka, pediu aos tenistas, principalmente aos mais jovens, para mostrarem mais compreensão e empatia com a cidade de Melbourne, que passou por um confinamento pesado e cujos moradores passaram por muitos sacrifícios para chegarem aonde estão, em situação de controle do vírus, disse Vitória Azarenka. A campanha de vacinação foi lançada no Brasil, com as primeiras doses da vacina Coronavac, da chinesa Sinovac BioNTech, sendo administrada em profissionais da saúde da linha de frente. Até agora, foram garantidas 6 milhões de doses em um país de mais de 210 milhões de pessoas. Só os brasileiros dos grupos prioritários somam 30 milhões e o número de vacinas disponíveis é a grande preocupação de especialistas. O Brasil contava também com a vacina da Universidade de Oxford, AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, 2 milhões de doses, mas a negociação do governo brasileiro com o governo indiano fracassou e as vacinas continuam na Índia. Em resposta ao colapso do sistema público de saúde de Manaus, a Força Aérea Brasileira está fazendo 4 voos diários para abastecer oxigênio no Amazonas. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou nesta segunda-feira que o estado tem conseguido amenizar a falta de oxigênio, principalmente nas unidades de saúde das cidades do interior, devido ao apoio da Força Aérea Brasileira. São 4 voos diários da FAB com oxigênio líquido para abastecer a rede de saúde amazonense. Por causa da falta de oxigênio, 77 pacientes de Manaus foram transferidos para outros estados. E para amenizar o caos na saúde, o Amazonas recebe até esta terça-feira 107 mil metros cúbicos de oxigênio doados pelo Distrito de Bolívar, na Venezuela. O consumo diário no Amazonas é de 76 mil metros cúbicos e com essa doação será possível atender a demanda. A situação da falta de oxigênio fez com que a Procuradoria-Geral da República determinasse a instauração de um inquérito epidemiológico e sanitário para apurar o colapso na saúde do estado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quer saber as causas e as responsabilidades pelo colapso no sistema de saúde de Manaus.
Em Portugal, o governo anunciou regras mais restritas para conter a crise hospitalar. O primeiro-ministro António Costa disse que o país passa pela fase mais grave da pandemia do coronavírus e alertou a população que os números de infectados e mortos vão aumentar.
Estamos a viver o momento mais grave
desta pandemia, onde não está só em causa a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. O que está neste momento verdadeiramente em causa é a saúde e a vida de cada um de nós e de cada uma das pessoas que nos rodeia. Todas as previsões que temos é que até ao próximo dia 24 a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde irá continuar a aumentar e também iremos continuar a ter, nos próximos dias, ainda um agravamento do número de pessoas que virão a falecer vítimas da Covid.
Mais de 5 mil pacientes com Covid-19 estão em enfermarias hospitalares, quase o dobro do número no final do ano passado. E também marcando aí um novo recorde em número de internados. Ao mesmo tempo que os casos disparam em Portugal, os profissionais da saúde da linha de frente estão recebendo sua segunda dose da vacina. A chefe das enfermeiras do Hospital Central de Lisboa, Maria Dias, disse que tudo está a correr bem.
Já estamos muito próximas das 3.900 e até ao fim do dia teremos à volta de 4.500 vacinas administradas. Isto corresponde sensivelmente a 63% dos nossos profissionais que são elegíveis para a vacina e que demonstraram vontade de ser vacinados, porque nós temos sempre esse cuidado de perguntar às pessoas, portanto a pessoa só é vacinada se efetivamente der o seu aval para ser administrada a vacina. E este 63% é realmente para nós um número muito importante nesta etapa do processo da pandemia. Temos mais reações associadas agora à segunda dose. Esta segunda dose as pessoas têm verbalizado um pouco mais de desconforto a nível do local de administração da vacina, como dor na movimentação do braço e alguns têm feito febre, portanto, mas que tem sido controlada com antipiréticos.
Representantes da Organização Pan-Americana da Saúde afirmaram que metade de todos os casos globais da Covid-19, mais de 40 milhões, estão nas Américas. A região registrou cerca de 2 milhões e 500 mil casos em uma semana. A diretora da organização, doutora Carissa Etienne, disse que os sistemas de saúde pública estão sobrecarregados.
I am particularly concerned for the next few weeks. Throughout our region, especially in North and South America, many hospitals are operating at or very close to capacity. No one is safe until all are safe. Our vision is one of equity of access to vaccines.
Ela disse ainda que está preocupada com as próximas semanas e citou Manaus, no Amazonas, como exemplo do desastre que pode acontecer quando o sistema de saúde pública entra em colapso.
The reports from Manaus in Brazil illustrate what happens when a health system lacks enough capacity to cope with the speed of new infections. But not just Manaus that is at risk. We've had reports of oxygen being rationed in some locations in the United States of America and in Peru. Several locations in Brazil and in Ecuador are operating close to their limit. No one is safe until all are safe.
Nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden já está em Washington para a cerimônia de posse nesta quinta-feira, 21 de janeiro, horário da Austrália. Biden emocionou-se durante uma breve cerimônia de despedida em Delaware, contendo as lágrimas ao refletir sobre sua longa jornada à Casa Branca.
You know, it's kind of emotional for me. But look, you've been with me my whole career, and through the good times and the bad. So it's deeply personal that our next journey to Washington starts here. I know these are dark times, but there's always light. When I die, Delaware will be written on my heart.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso de despedida. Ele elogiou as medidas que, ele acredita, formam o legado da sua administração.
From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw, from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly, and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore, I fought for you, I fought for your family, I fought for our country.
Ele também desejou o melhor para a nova administração do presidente eleito Joe Biden, mas se recusou a reconhecer seu sucessor pelo nome.
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes and we also want them to have luck, a very important word.
Oficiais do Pentágono dizem que 12 membros da Guarda Nacional do Exército foram removidos das funções de segurança após procedimentos de verificação do FBI. O chefe do Departamento da Guarda Nacional, Daniel Hawkinson, disse que eles tinham ligações com grupos de milícia de extrema direita.
Let me be clear. Extremism is not tolerated in any branch of the United States military. If there are reported issues, our leaders will address them immediately in accordance with established department policies and in coordination with law enforcement.
O porta-voz-chefe do Pentágono, Jonathan Hoffman, disse que as medidas estão sendo tomadas para garantir que a cerimônia de transição corra bem.
I don't think that we have a handbook on what are thresholds for inappropriateness at this point. We are just taking action action to remove individuals if there is some indication that would indicate that they should not be here at this time.
O governo do Japão disse que a vacinação contra a Covid-19 não será uma condição obrigatória para a participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. O ex-vice-presidente dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Keith Mills, disse que planejaria o cancelamento se estivesse no comando dos Jogos de Tóquio.
Personally, sitting here looking at the pandemic around the world in South America, in North America, in Africa and across Europe, it looks unlikely, I have to say. I think if I was sitting, thankfully I'm not, in the shoes of the organizing committee in Tokyo, I would be making plans for a cancellation. And I'm sure they have plans for a cancellation, but I think they will leave it until absolutely the last minute.
A expectativa é que cerca de 11 mil atletas participem do evento, além de autoridades governamentais e a mídia. Em pesquisas de opinião, os japoneses disseram várias vezes que se opõem aos Jogos Olímpicos por causa da pandemia no país.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.